Gostaria de convidar todos vocês à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. A palavra do Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O assunto principal desta manhã está ligado ao tema controverso da profecia. Se você conversar com 10 pessoas, você chegará à conclusão de que não é tão simples tratar do tema da profecia, por causa da pluralidade de perspectivas que as pessoas têm sobre este tema. Algumas delas, às vezes, por uma leitura insuficiente da Escritura, por ausência de conhecimento bíblico, vivem, inclusive, sob dúvidas e até medo de se posicionarem, temendo estar pecando, ou temendo estarem pecando contra Deus, dependendo da posição que se toma em relação à profecia. E por essa razão, meus irmãos, os últimos 200 anos, o movimento cristão testemunhou o surgimento de diferentes segmentos dentro da esfera da fé cristã, promovendo, inclusive, suicídio coletivo em nome da profecia. Quando nós lemos o Antigo e também o Novo Testamentos, nós logo notamos que a profecia foi uma das maneiras que o próprio Deus usou para se dar a conhecer aos homens. A profecia era parte da história da revelação e estava fundamentada totalmente nas bênçãos e nas maldições descritas na lei do Senhor dada a Moisés. Os profetas profetizavam de acordo com a palavra de Deus. E por isso, muitas vezes, usavam aquela categórica sentença que lemos no Antigo Testamento: assim diz o Senhor. O profeta de Deus, ele era também o intérprete da lei do Senhor. E esse fenômeno profético encontrado nas Escrituras também não era um fim em si mesmo. Havia a expectativa da chegada de um profeta semelhante a Moisés. Essas foram as palavras que o próprio Deus disse ao povo de Israel em Deuteronômio 18. Mais tardiamente, o autor aos Hebreus escreveu: Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O que significa o herdeiro não apenas no ministério profético, mas também o herdeiro das profecias. De modo que nós podemos constatar que Jesus, ele é de fato o profeta final e perfeito, que não apenas ensinou a palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus. O texto que nós lemos nesta manhã, ele está rigorosamente conectado ao texto anterior, Mateus 7, 13 e 14, e ao texto posterior, Mateus 7, de 24 a 27. Esse bloco, ele pode ser olhado como uma espécie de conclusão do Sermão da Montanha. A sua estrutura segue uma espécie de paralelismo, um paralelismo de contrastes. Por exemplo, nos versos anteriores, 13 e 14, o nosso Senhor falou de duas portas, ele falou de dois caminhos, ele falou de duas multidões e ele falou de dois destinos. Nos versos posteriores, que serão tratados aqui na próxima semana, ele trata de dois construtores e de dois fundamentos. Nessa manhã, nós vamos considerar um pouco mais detidamente em duas árvores e dois frutos. Observem que sempre há dois aspectos destacados, aspectos que se opõem entre si. Assim foi entre a porta estreita e a porta larga, assim é entre o fruto bom e o fruto ruim, e assim será com relação à casa edificada sobre a rocha e à casa edificada sobre a areia. A verdade é que nas Escrituras Sagradas, meus irmãos, esses paralelos são muito comuns e podem ser traduzidos basicamente da seguinte maneira: na Bíblia é sim ou não. Nas Escrituras é verdade ou mentira. Nas Escrituras há luz ou trevas. É Deus ou o diabo. O que está posto diante de nós permanentemente é a vida e a morte. E jamais houve ou haverá uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade. No texto lido, há a operação do erro por meio dos falsos profetas em oposição ao ensino de Jesus. O nosso Senhor, meus irmãos, não tinha quaisquer dúvidas da oposição que surgiria contra os ensinos dele. Em algumas ocasiões, ele advertiu os seus discípulos sobre as hostilidades que sofreriam por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Em muitos casos, essas oposições viriam de profetas que reivindicariam uma autoridade sobre o povo de Deus e buscariam anular os ensinos de Jesus e os ensinos dos seus apóstolos. O Novo Testamento, sobretudo as epístolas, é prova disso. Ele é o resultado dos esforços dos apóstolos para defender a fé contra o falso ensino, contra falsos apóstolos, contra falsos mestres, contra falsos profetas. E o modo da operação, o modus operandi desses falsos profetas, tanto no passado quanto no presente, atuam ou atuavam normalmente em duas frentes. A primeira, propor doutrinas estranhas, contrárias à confissão da igreja, corrompendo a fé e desviando o povo do Senhor dos caminhos do Senhor. Muitos profetas agiram dessa maneira. Mas também, e sobretudo nos últimos 200 anos, alguns desses profetas atuam como verdadeiros gurus espirituais de pessoas imprudentes, alegando terem claras diretrizes da parte de Deus para indivíduos em particular. Pessoas que dão ouvidos a espíritos enganadores. E como resultado, meus irmãos, muitos têm se tornado escravos do erro e do engano, opondo-se inclusive à própria palavra de Deus. Os falsos profetas sempre dominaram a arte do discurso e da persuasão. Não se pode ser um falso profeta sem a capacidade da oratória. Não se pode ser um falso profeta sem a capacidade de controlar o discurso e de ser persuasivo. O instrumento do falso profeta é a palavra, não a palavra de Deus, mas a sua própria palavra. Sem essas capacidades, essas pessoas jamais alcançariam um êxito em controlar as pessoas. Contudo, nem todo falso profeta o é intencionalmente. E aqui está um ponto importante. Há falsos profetas que o são intencionalmente. Eles pervertem intencionalmente a palavra do Senhor. Mas também há aqueles que são falsos profetas por ignorarem a palavra de Deus, por ignorarem o poder de Deus, e na sua ignorância ensina pessoas a se desviarem do caminho do Senhor. Eles o fazem por ignorância, por ausência de conhecimento da palavra de Deus. E isso deve causar em nós certo pavor e preocupação, porque, volto a dizer, há falsos profetas que o são intencionalmente, e há falsos profetas que o são porque não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ensinam a partir de suas mentes, prometem a partir dos seus achismos e bajulam pessoas para mantê-las por perto. Falsos profetas agem assim. Contudo, meus irmãos, o nosso Senhor nos ensina neste texto que, apesar dos falsos profetas possuírem alta capacidade de enganar as pessoas, esses mesmos falsos profetas são identificáveis, pois os seus frutos revelam uma natureza oposta à expressa vontade de Deus revelada em sua palavra. Meus irmãos, jamais nos esqueçamos, o profeta bíblico, sob o poder do Espírito Santo, era servo da palavra de Deus. Os falsos profetas, por outro lado, não tinham e não têm compromissos reais com a palavra de Deus. Vamos voltar os nossos olhos ao texto. Vamos olhar este ensino de Jesus de um modo mais claro, considerando o que o nosso Senhor Jesus ensina sobre a natureza e a atuação dos falsos profetas, para que, ao final, nós consigamos encontrar aí algumas aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu gostaria que você observasse que os falsos profetas possuem alta capacidade para enganar. Acompanhem comigo a leitura do verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A advertência de nosso Senhor, meus irmãos, é muito clara. Cuidado com os falsos profetas. Essa advertência é uma prevenção contra circunstâncias perigosas que sobreviriam aos discípulos. É uma demonstração também, por outro lado, da bondade de Cristo ofertada a nós. Ele sabia que a sua vida e que a sua obra sacudiriam o inferno. E, consequentemente, como baratas em fossas abertas, falsos profetas surgiriam no meio do povo, enganando, se possível, os eleitos de Deus. Lembremos que o Evangelho de Jesus Cristo foi inicialmente anunciado no contexto da fé judaica. E nesse contexto, a figura do profeta era altamente respeitada, já que sobre ele repousava a autoridade concedida por Deus para guiar a nação na verdade. O profeta era alguém que falava em nome de Deus, sob o poder do Espírito Santo, com base na palavra de Deus. Era seu dever instruir o povo na verdade e adverti-lo a tomar caminhos distintos daquele que o próprio Deus ensinava em sua palavra. O falso profeta tinha a tarefa de desviar as pessoas da verdade. Mas, meus irmãos, se por um lado existem verdadeiros profetas e por outro lado existem falsos profetas, nós precisamos lembrar que essa realidade, ela sempre foi concreta e sempre será concreta até o fim dos tempos. Porque sempre houve e sempre haverá caricaturas de imagens reais. A fé verdadeira sempre foi e sempre será rivalizada com a fé falsa. Da mesma maneira, a igreja verdadeira sempre será rivalizada com a igreja falsa. E não seria diferente com os profetas. Profetas verdadeiros foram, são e serão rivalizados com profetas falsos. E esses profetas do erro e da mentira possuem alta capacidade de enganar as pessoas. Afinal, nas palavras de Jesus, estão vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E, meus irmãos, embora lobos, eles ainda assim enganam facilmente a muitos, por uma razão. Nós nos acostumamos a olhar as aparências, e às vezes, só tardiamente, somos capazes de descobrir as reais intenções que estão por detrás de um determinado ministério ou de uma determinada obra. Nós olhamos as aparências. E, meus irmãos, falsos profetas nunca aparentam imediatamente o que são. Porque se eles se revelam lobos devoradores de cara, quem os seguirá? Eles precisam ser lobos em peles de ovelhas para enganar, para destruir e para desviar. O fato é que nós ignoramos aquela atitude necessária de suspeita sobre o espírito que está por detrás de uma pessoa e do seu ensino. Porque nós ignoramos o que Deus nos diz em sua palavra. E em muitos casos, os estragos emocional e espiritual são enormes e às vezes irreparáveis. Irreparáveis. Por isso, meus irmãos, os falsos profetas não podem ser tratados com indiferença. Nosso Senhor segue, e dos versos 16 a 20, Ele nos ensina que os falsos profetas são identificáveis. Pode parecer um elemento um tanto quanto antagônico, porque Ele acabou de dizer que eles são lobos devoradores em peles de ovelhas. Mas Jesus também nos diz que eles são identificáveis. Acompanhe a leitura dos versos 16 a 20. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Mas a árvore ruim ou podre, seria uma melhor tradução, não pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Jesus é claro, vocês os reconhecerão. Vocês os reconhecerão. Meus irmãos, assim como nenhum crime é tão perfeito que não possa ser descoberto, os falsos profetas, mesmo vestidos em peles de ovelhas e com alta capacidade de enganar as pessoas, são perfeitamente identificáveis. Perfeitamente. No Antigo Testamento, Deus não deixou Israel sem instruções claras sobre as suas exigências. Sacerdotes e profetas ali estavam para fazerem cumprir a palavra de Deus. E no Novo Testamento, igualmente, os apóstolos foram capacitados a instruir a igreja a permanecer na verdade. Em ambos os testamentos, boa parte das lutas enfrentadas pelo povo de Deus esteve ligada à desobediência. Sempre houve aqueles que, dando ouvidos a espíritos enganadores, não apenas acreditavam, mas também repercutiam os falsos ensinos. E esse cenário ainda hoje tem se repetido nova e novamente. E impressiona, meus irmãos, a facilidade com que as pessoas dão ouvidos ao erro e à mentira. Impressiona a facilidade com que as pessoas ouvem certas figuras, certos pregadores, falsos profetas. Nosso Senhor, entretanto, foi enfático ao afirmar que aos que seriam seus apóstolos, né, que eles os reconheceriam. Vocês os reconhecerão. E ler o Novo Testamento nessa perspectiva deixa claro para nós que, de fato, eles reconheceram os falsos profetas e lutaram contra o ensino mentiroso e do engano. Essa seria, portanto, uma capacidade concedida pelo próprio Cristo a cada um dos apóstolos, visto que eles teriam um papel fundamental na defesa da fé e, por obra do Espírito Santo, seriam, mediante os seus escritos, guardiões da verdade. Leiam as epístolas e vocês verão isso nitidamente. A luta apostólica contra o falso ensino. E ao ensinar como reconhecer os falsos profetas, o nosso Senhor mostrou a relação profunda entre uma árvore e os seus frutos. Primeiro, ele destacou que o fruto em si tem a potencialidade de sua árvore. O verso 16 diz isso, né? Parte final. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Quer dizer, se você planta uma videira, você vai colher espinhos? Ou se você vai plantar uma figueira, vai colher ervas daninhas? Ou sei lá, você vai plantar uma videira e vai colher azeitona? Não sei. É possível? Não é possível. O que você planta, você colhe. O fruto tem em si a potencialidade da árvore. O que você planta é o que você colhe. Agora, é claro, existe o fruto como resultado do estado da árvore. E é isso que Jesus diz nos versos 17 em diante. Uma árvore boa produz bom fruto. Uma árvore má ou podre, como disse instantes atrás, seria a melhor tradução, produz frutos ruins. O fruto é o resultado do estado e da condição da própria árvore. E por isso que os versos de 21 a 23, ele vai antecipar para a gente a questão dos falsos profetas no dia do juízo. Mas o fato é que a árvore e o fruto têm uma profunda relação, e o fruto é a árvore em sua potencialidade. Uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim dá frutos maus. No Evangelho de Lucas, tratando deste mesmo assunto, irmãos, Jesus associou o fruto ao coração, ensinando que o que é dito provém do interior. Aquele texto em que Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se você pegar o contexto lá de Lucas, capítulo 6, verso 45, é o mesmo contexto que nós estamos lidando aqui em Mateus 7. Mesma situação, mesmo contexto. Ele está aplicando essa realidade. Portanto, o fruto tem a ver com o que se diz. Lucas vai explicar isso. É o resultado, é o que se fala, é o fruto. É o fruto. Até porque, notem, se você tem um lobo em pele de ovelhas, você não conseguirá identificar o lobo pela sua indumentária, pela sua hipocrisia. Mas você consegue identificá-lo pelo que ele diz. As palavras denunciam, o ensino denuncia. E Jesus foi claro, vocês os reconhecerão. Vocês os reconhecerão. Em terceiro lugar, meus irmãos, os falsos profetas não praticam a vontade de Deus. Vejam os versos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus sabia que os seus discípulos eram tardios em compreender os seus ensinos. Aliás, nós somos assim também. Não seria suficiente apenas mostrar por meio da relação entre uma árvore e o seu fruto a natureza dos falsos profetas. Era preciso denunciar o que certamente não seriam capazes de enxergar, mas seria reivindicado pelos seus opositores no dia do juízo. Essa é a razão para as palavras dos versos de 21 a 23. Ele antecipa o argumento dos falsos profetas no dia do juízo. Jesus está antecipando aquilo que os falsos profetas dirão no dia do juízo. Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, não fizemos aquilo outro. Esse é o argumento do falso profeta. E no verso 19, meus irmãos, o nosso Senhor já antecipa o juízo que recairá sobre a árvore que não produz bons frutos. Ele diz, verso 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ela será cortada e lançada ao fogo. Agora, observem, não é um juízo sobre o fruto apenas, mas é um juízo sobre a árvore que produz o fruto. O juízo não recairá sobre o ensino de alguém apenas, mas sobre a própria pessoa. Pois tudo o que o ser humano faz está ligado ao que ele é em sua essência. E o que o ser humano diz está ligado ao que ele é em sua essência. Por isso Jesus disse que tanto o homem bom quanto o mal refletem pelos seus atos o que se encontra em seus corações. E meus irmãos, se ainda resta para nós alguma dúvida de que podemos ser enganados pelos falsos profetas, devido à alta capacidade que possuem para isso, considerem o que os tais profetas possuem a capacidade ou de realizar ou de fazer. Porque são capacidades que nós reputamos como capacidades vindas de Deus. Qual é o argumento deles? Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Como é que nós olhamos as pessoas que expulsam demônios? Em teu nome, diz o texto, não realizamos milagres? Como é que nós reputamos as pessoas que fazem milagres? Mas ainda, em teu nome não profetizamos? Vejam que expulsar demônios, profetizar e realizar milagres foram inclusive coisas que os apóstolos fizeram. Os apóstolos fizeram. Falsos profetas também fazem. Você consegue perceber isso no texto? Entende por que é fácil nos enganar? Porque se vemos lá alguém profetizando, o que é que nós vamos dizer? Ah, ele é um servo do Senhor, ela é uma serva do Senhor, é uma pessoa ungida. Olha, ele tem o poder e a capacidade de expulsar demônios. Olha, ele é uma pessoa de Deus. Ah, olha, ele fez o milagre e curou. Como é que nós olhamos essas pessoas? Entende por que Jesus disse que eles são lobos em pele de ovelhas? Porque nos enganam facilmente. Nós temos olhares diferentes para pessoas que fazem isso. Nós as colocamos num patamar de superioridade espiritual. Por que fazem isso? E nós precisamos admitir que alguns de nós seríamos presas fáceis para os falsos profetas, porque eles realizam essas coisas. Afinal, profetizar, expulsar demônios e curar são selos da aprovação divina. E como eu disse, os apóstolos também fizeram essas coisas. Mas observemos, meus irmãos, que a maneira como Jesus olha, Jesus que é o Deus encarnado, para essa cena, para esse evento é bem distinta da nossa maneira de olhar. Ele claramente afirma juízo sobre essa gente. Não será suficiente no dia do juízo dizer, Senhor, Senhor, como se fosse uma senha de acesso ao reino. Ele claramente afirma que no dia do juízo, ele dirá, nunca os conheci. Isto é, vocês não têm parte comigo. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas veja, o que eles praticaram não é mal. Não é verdade? Profetizar, expulsar demônios e curar, nós diríamos, não é uma coisa mal. Não são coisas más. Entretanto, não é a ação em si, mas a motivação, o elemento do coração, as intenções em que o indivíduo, que é um falso profeta, utiliza-se dessas coisas para perverter os caminhos do Senhor e desencaminhar pessoas dos caminhos do Senhor. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. E Jesus chama de mal aquilo que a sociedade evangélica contemporânea chama de bem. E eu não estou dizendo, irmãos, que pelo poder de Deus, Ele não fale por meio da sua palavra. É claro que nós cremos que Deus fala através da sua palavra, não através de um guru espiritual. Gurus pertencem a outras áreas religiosas, nada tem a ver com a fé cristã. Nós não temos dúvidas que Deus fala pela sua palavra. E isso é profecia. O ensino da palavra de Deus é profecia. Tanto é verdade que os profetas do Antigo Testamento, eles participavam da escola de profetas, você sabia? Você pode examinar lá o livro de Reis. Havia uma escola de profetas. Por que havia uma escola de profetas? Porque eles precisavam estudar a palavra de Deus. Você pode pegar lá o texto, depois com calma, né? De 2 Reis. De 1 Reis capítulo 2, e você vai ver, havia uma escola de profetas. Todo profeta precisava conhecer a palavra de Deus, porque a profecia estava pautada na palavra de Deus. Quando ele dizia assim, diz o Senhor, ele estava falando pautado naquilo que a lei de Moisés dizia, nas bênçãos e nas maldições. Então não era muito difícil. Se o povo de Israel está tomando um caminho que é contrário à vontade de Deus, é maldição, não pode ser bênção. Se o povo de Israel está tomando um caminho que honra e glorifica a Deus, é bênção, não pode ser maldição. Tem muita gente que acha que o profeta era uma coisa mais ou menos Chico Xavier, né? Põe o dedinho em riste e aí vem. Não, isso não é profecia bíblica. Você não entendeu se é assim que você pensa. Não é desse jeito. Profeta conhecia a palavra do Senhor. Ele tinha que estudar a lei do Senhor. Essas pessoas realizavam ações reputadas como vindas de Deus, mas não conheciam a Deus. Veja o que Jesus diz. Nunca os conheci. Vocês nunca tiveram parte comigo. Só que eu preciso lhes dizer que esse juízo não está apenas sobre os falsos profetas, mas também sobre todos aqueles que dão ouvidos aos falsos profetas. Não pense que não haverá juízo para quem escuta a falsa profecia. Haverá. Lembrando que os que dão ouvidos à falsa profecia se tornam frutos dessa árvore podre que é o falso profeta. Vamos pensar agora em algumas aplicações práticas às nossas vidas. Até aqui, nós consideramos que, apesar dos falsos profetas possuírem alta capacidade para enganar pessoas, eles são identificáveis, pois os seus frutos revelam uma natureza oposta à vontade de Deus revelada em sua palavra. Mas há três aplicações que eu quero fazer à luz do que nós consideramos aqui. Primeiro, eu quero lhes dizer que é necessário lembrarmos que os falsos profetas, e eu estou sendo repetitivo porque didaticamente isso é bom, os falsos profetas possuem alta capacidade de enganar as pessoas. São lobos vorazes vestidos em peles de ovelha. E essa imagem mostra que qualquer um aqui nessa manhã, qualquer um, não há aqui ninguém que esteja acima do bem e do mal, pode ser seduzido por eles e ceder aos seus ensinos. Qualquer um aqui nessa manhã. Não há entre nós qualquer pessoa acima do bem e do mal aqui nessa manhã. Por isso, é necessário, e esse é o primeiro ponto de aplicação, nos dedicarmos à leitura e ao estudo das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras são o perfeito antídoto contra as hostes da maldade e dos falsos ensinos. Meus irmãos, todos nós devemos nos dedicar à leitura e meditação da Palavra de Deus. As pessoas que não leem Bíblia, as pessoas que não meditam na Palavra de Deus, são suscetíveis a serem engodadas pelo falso ensino. Nós precisamos entender que a leitura e o exame das Escrituras são fundamentais para sermos, para termos as condições de perceber pelos frutos tanto a falsa profecia quanto o falso profeta. Nós precisamos nos dedicar à leitura da Palavra de Deus. Esse é um dever seu. Nós temos tempo para tanta coisa. E gastamos tempo com tanta coisa. Mas não damos o tempo devido às coisas que realmente interessam. E uma dessas coisas é a leitura e o exame da Palavra de Deus. A internalização da verdade do Evangelho na mente e no coração. Só isso sobrará, meus irmãos. E isso é necessário a todos nós. Repito, se você não é uma pessoa que lê as Escrituras, que examina as Escrituras, você está numa condição de perigo, porque você poderá ser facilmente enganado pelos falsos profetas. Em segundo lugar, lembremos que, apesar de travestidos de ovelhas, os falsos profetas são identificáveis. Jesus falou: pelos frutos vocês os reconhecerão. Assim, como o fruto de uma árvore tem em si a potencialidade da árvore e o ensino e as intenções de seus corações revelam oposição a Cristo e a sua mensagem, precisamos entender que é pelo Espírito Santo que temos o conhecimento necessário a partir da leitura da palavra. Por isso, e aí é o segundo ponto de aplicação, não hesitemos em crer no que Deus nos revelou e nos opormos aos mensageiros de Satanás. Meus irmãos, se nós nos dedicamos à leitura das Escrituras, à meditação das Escrituras, nós precisamos admitir também que nós precisamos fazer frente ao falso ensino. É preciso fazer oposição. É preciso fazer oposição. Ano passado eu disse aos irmãos que pregam em nossa igreja, em algum momento de informalidade, que nós precisamos evitar essa questão no púlpito de ficar citando nomes de igrejas que eventualmente não concordamos com a sua teologia ou eles mesmos não concordem com a nossa teologia. A nossa tarefa é outra. A gente não tem que ficar fazendo isso. Mas a gente precisa ir na raiz do problema e do falso ensino. Porque, meus irmãos, os elementos midiáticos são tão intensos que é possível que aquilo que nós estamos condenando em outras comunidades esteja na mente e no coração de algumas pessoas aqui em nossa igreja. Porque elas também estão aí ouvindo determinados gurus espirituais midiáticos. Você duvida que isso possa acontecer aqui? E de repente nós vamos estar condenando pessoas que não fazem parte do nosso contexto quando nós mesmos estamos cometendo os mesmos pecados deles. Então tem gente, tem pregador que gosta de ficar falando. Ah, porque da igreja tal, porque o fulano de tal. Não precisa disso, prega o evangelho. Prega a palavra de Deus e deixa a palavra fazer a obra. Deixa a palavra de Deus fazer a obra. E se você não concorda com determinada teologia e você tem acesso ao pastor da igreja, confronte o pastor. Porque falar daqui é fácil. Não é verdade? Então prega o evangelho, prega a palavra. Nós não podemos hesitar em crer no que Deus revelou. E precisamos fazer oposição aos mensageiros de Satanás. Mas essa oposição precisa ir no cerne da questão, que é um falso ensino, mostrando biblicamente o verdadeiro ensino. E isso dá trabalho. Não é? Isso dá trabalho. Você imagina toda semana você ter que preparar um sermão tendo em mente essas coisas para poder combater o evangelho. Dá trabalho. Mas é o ministério. É o que nós podemos fazer. É a nossa tarefa. Ou então, que façamos outra coisa da vida, para que glorifiquemos a Deus fazendo essas coisas também. Me lembro, o pastor Davi Gomes foi meu professor no seminário, um homem santo, um homem de Deus. Fiz uma disciplina com ele chamada Teologia da Oração, um semestre de Teologia da Oração. Lembro que no primeiro dia de aula ele chegou lá, aquele homem baixinho, já idoso, com uma deficiência de visão muito grande, ele usava um óculos com uma espessura de lente muito grossa. Mas um homem santo, fundador da Escola Bíblica do Ar, alguns aí lá da antiguidade vão lembrar da Escola Bíblica do Ar, nas rádios, domingo de manhã, uma bênção. E eu lembro que ele, com o dedinho em riste, olhou para a gente e disse assim: se você está aqui nessa manhã para estudar teologia, mas o seu coração não está completamente nesse estudo, ele tremia a mão mesmo assim, né? Nesse estudo, saiba que você não precisa ficar aqui para glorificar a Deus. Pega o Japeri, que era o trem que corta ali, central do Brasil, até Japeri. Pega o Japeri e vai vender bala no trem, porque lá você glorificará mais a Deus do que no púlpito, se o que você deseja fazer no púlpito não envolve dedicação total. Primeiro dia de aula. E é verdade. Ensinar dá trabalho. E a gente precisa assumir essa tarefa. Nós precisamos crer no que Deus revelou e precisamos nos opor aos mensageiros de Satanás. Mas isso dá trabalho. Terceiro. Lembremos que, embora os falsos profetas afirmem falar em nome de Deus, os falsos profetas não praticam a vontade de Deus. No juízo, as seguintes palavras lhes serão dirigidas: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Meus irmãos, belas profissões de fé não concedem acesso ao reino dos céus. Ter uma boa confissão de fé não leva ninguém para o céu. Olha o que esses homens estão falando. Primeiro chamando Jesus de Senhor. E não apenas uma vez, duas vezes, que é para ratificar. A prática deles era uma prática que nós diríamos glorifica a Deus, profetizar, expulsar demônios, curar. Mas observem, observem. Belas profissões de fé não concedem acesso ao reino dos céus. Há muitos que professam a fé, mas negam o poder de Deus. Por isso, meus irmãos, suspeitemos sempre. Suspeitemos sempre, não importa quem lhes dirige a palavra, suspeitemos sempre. Sabe por quê? Porque enganoso é o coração, não só o de vocês, mas quem ensina também. Enganoso é o coração, e constantemente nós erramos em nosso juízo acerca de nós mesmos. Por isso que é importante termos uma igreja que está voltada para as Escrituras, para que num eventual ensino contrário ao Evangelho possa se dizer: olha, o que foi dito hoje não é bíblico. E mostrar como os crentes de Bereia, lembram? Os crentes de Bereia questionando os apóstolos? Isso é o que nós precisamos. Mas só pode questionar quem conhece a Escritura. Porque se questionar sem conhecer a Escritura, vai tomar na cabeça. Entende? É só uma figura de linguagem, tá, gente? Vai tomar na cabeça. Porque é preciso ler e conhecer as Escrituras. É nosso dever, mas é o dever de vocês também. E termino aqui com uma palavra de encorajamento a alguns irmãos que estão conosco aqui, que estão vindo de comunidades que entendem bem o que eu estou falando aqui. Nós temos recebido aqui irmãos de comunidades que sabem muito bem do que eu estou falando aqui. Irmãos, olha para mim agora, fiquem firmes. Vocês precisam da palavra do Senhor. Vocês precisam ler as Escrituras. Vocês precisam amar a Jesus Cristo. Apesar da perda das amizades, apesar da quebra das relações interpessoais no contexto familiar, Deus está com vocês. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Para a glória de Jesus. Para encerrar, eu quero lembrar de um dos episódios de O Peregrino. Eu não posso voltar no meu primeiro sermão e não falar do Peregrino. Até porque eu tive lá, né? Deus me deu a bênção de conhecer a igreja, o local lá do ministério de John Bunyan. Você vai lembrar que cristão, ele chega à casa de intérprete. E ali na casa de intérprete ele recebe ensinamentos preciosos que lhe seriam muito úteis em sua caminhada até a cidade celestial. Ele está pronto para deixar a casa de intérprete. Mas esse homem tem mais uma coisa a lhe mostrar. E o texto afirma que cristão é tomado pela mão e conduzido a uma sala escura. Lá há um homem triste, cujos olhos estão voltados para o chão, dentro de uma gaiola. Dentro de uma gaiola. E cristão trava um diálogo com aquele homem. Cristão lhe diz: o que você é? O prisioneiro responde: sou o que não era antes. O que você era antes? Era um professor simpático e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos como aos olhos de outras pessoas. Antes eu era, conforme imaginava, um candidato promissor à cidade celestial. E naquele tempo tinha alegria no pensamento de que chegaria lá. O cristão volta-se para ele e diz: bem, mas o que você é agora? Sou um homem em desespero e nele estou preso, como nesta gaiola de ferro. Não posso sair, não posso sair. Mas como você chegou a esta condição? Pergunta cristão. Parei de vigiar e ser sóbrio. Soltei as rédeas das minhas paixões carnais. Pequei contra a luz da palavra e da bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei Deus à ira e ele me abandonou. Endureci meu coração de tal modo que não posso me arrepender. Cristão então olha para o intérprete e diz: mas não há esperança para um homem como este? Intérprete lhe diz: pergunta para ele. Não há qualquer esperança se não ficar prisioneiro na gaiola de ferro do desespero? Não. Não há nenhuma esperança. Por quê? O Filho do Deus bendito é excessivamente compassivo. Eu o crucifiquei novamente para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa e a sua justiça. Considerei profano o seu sangue. Menosprezei o Espírito da graça. Portanto, excluí-me de todas as promessas. Agora nada resta para mim, exceto ameaças, terríveis ameaças, temerosas ameaças de juízo e cólera intensa, que me devorarão como a um adversário. Em troca do que você trouxe sobre si mesmo esta condição? Em troca das paixões carnais, dos prazeres e dos benefícios deste mundo, no gozo dos quais eu me prometia muito deleite. Mas agora, cada uma dessas coisas me aflige e corrói, como um verme que está perecendo. Meus irmãos, que o bom Senhor nos ajude a compreender as suas advertências para não sermos seduzidos e desviados pelo ensino dos falsos mestres, de professores, bons professores, que aos seus olhos eram bons e aos olhos das outras pessoas também. Que Deus nos livre de falsos profetas que vêm a nós em peles de ovelhas, mas são lobos devoradores e destruidores. Mas também, por outro lado, consolemos-nos mutuamente na certeza de que Deus, em sua providência, sempre agirá em favor dos seus, a fim de guardá-los no dia mau, para serem mantidos firmes em sua presença, longe das seduções dos falsos ensinos. Até porque ele mesmo disse que, se possível fosse, enganaria até os eleitos. Lembremos sempre, meus irmãos, das palavras de Jesus: cuidado com os falsos profetas. Vamos orar? Ficar em pé. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, bendito seja o Senhor pelas advertências da Tua Santa Palavra. Bendito seja o Teu nome, porque Tu te importas com os Teus servos e te antecipas em nos advertir sobre os perigos da caminhada. Senhor, somos servos tardios em ouvir e compreender os Teus ensinos. Facilmente nos deixamos seduzir por coisas estranhas e ensinos falsos. A nossa arrogância nos leva a abandonar aquela suspeita santa, tão necessária àqueles que se põem a caminho. Senhor, livra-nos do mal. Tape os nossos ouvidos para não aderirmos ao falso ensino e assim pecarmos contra Ti. Que o Teu povo seja guardado e que os dias sejam abreviados para a glória do Teu nome. Se entre nós há pessoas presas aos laços do falso ensino, livre-as. Se entre nós há pessoas que estão lutando contra circunstâncias hostis por terem abandonado o falso ensino, fortalece-as. E que sobre todos os que forem selados pelo Espírito Santo, repousem a Tua graça e a Tua misericórdia até a vinda de nosso Senhor. Em nome de quem nós oramos. Amém.